Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
O cão que atentar!
Cláudio, o dragão dourado.
Márcio Neves.
Livy Cat.
Thiago Miani, o Serial 101.
Edson Oliveira.
Premiers.
Ouvinte, se vocês achavam que estavam livres de mim, né, estou aqui no Premiers também pra tentar. E vamos à lista dos filmes que essa semana estreiam no dia 4 de outubro. Juliette, Nua e Crua. Carícia pornô?
Não.
Mare Nostrum, O Futuro Adiante, Os Invisíveis, Papillon, Ponto Cego, Um Segredo em Paris e Venom.
Edson, você me falou uma vez que você fez uma promessa que se só tivesse filme ruim você desistia. Como é que tá essa promessa hoje, pra saber?
Tem Papillon é bom. Ó, tira esse Um Segredo em Paris porque foi tirado da lista.
Ah, é?
É.
Tá, nota pro editor.
E tinha um outro que já tinha sido anunciado que foi colocado de novo, mas nem conta. Vamos lá, vamos pros filmes que realmente vão estrear essa semana. O primeiro, Juliette, Nua e Crua. Não é pornô. Embora o título original seja justamente Juliette Naked. É o nome de um disco. Bom, o diretor é o Jess Peretz. No elenco nós temos a Rose Byrne, o Ethan Hawke, o Chris O'Dowd, pra quem não lembra, é o Roy, The IT Crowd, a Denise Gough. E esse filme aqui é um drama. Drama não, é uma comédia romântica. Tá na linha de comédia. Tem um pouquinho de drama, mas é mais comédia romântica mesmo. É uma coprodução Estados Unidos-Reino Unido de 2018. Bom, a história é o seguinte. Bom, primeiro, vocês já viram o filme, conhece Alta Fidelidade? Com o John Cusack?
Eu li o livro.
Então, esse filme ele é baseado num livro do mesmo escritor.
Nick Hornby.
Isso, exatamente. Então, entre aspas, é como se fosse no mesmo universo, vamos dizer assim. Então, mas a história é a seguinte. Tá? Você tem o personagem do Chris O'Dowd, que é o Duncan. Ele namora com a Annie, né, que é a Rose Byrne. E, sei lá, estão namorando faz uns 15 anos. Mas ele é aficionado por um roqueiro. Meio assim, o cara que o último sucesso dele foi há 20 anos. Sabe? Depois ele sumiu. Que é um cara chamado Tucker Crow, que é justamente o Ethan Hawke. Aí chega uma hora que a menina não tá aguentando mais, porque o sujeito é tão aficionado que ele gosta mais do roqueiro do que da menina. Aí numa dessas, ele aparece numa música nova desse roqueiro, do Tucker, que é justamente a música chamada Juliette Naked. E aí o cara, nossa, a música, não sei o quê, e blá blá blá. Aí o que, que a menina faz? A menina vai na internet, né, no vídeo lá da música, no clipe da música, e vai e desce a lenha falando que a música é ruim. E aí alguém vai e responde para o comentário dela. A pessoa que responde o comentário dela é o roqueiro. E ele fala, você tem toda a razão. E a partir daí, ela começa a se corresponder com o cara. Sendo que ele tá nos Estados Unidos, ela tá em Londres.
Vixe!
E aí ele pega e fala, olha, eu vou pra Londres e tal, né? Vou passar uns dias aí, talvez a gente possa se conhecer. E ele vai pra Londres. O detalhe é que, né, o cara vai pra Londres, né? Nessa altura, ela já. O relacionamento já esfriou completamente. O roqueiro chega, ela vai pro ex-namorado, apresenta o roqueiro, e o ex-namorado não acredita que é o cara. Só isso.
Ai, ai, ai.
E ainda fala assim, você pode me provar que você é o Tucker? Posso, eu tenho um passaporte. Ele mostra o passaporte, o cara olha, é, uma ótima falsificação.
Então, eu sabia que esse livro aí tinha sido inspiração para um episódio dos Simpsons, que é o casamento do Otto, que acontece exatamente da mulher reclamar que o motorista lá da escola gosta mais de rock do que dela, só que o casamento acaba. Não sabia que a história do livro era outra, tá? Desculpa aí, tá? Eu sabia que tinha inspiração para esse episódio de Simpsons,
basicamente. Uhum. Bom, então, e o filme vai nessa toada, né, dela, né, que ela não gostava do roqueiro por tabela, por causa do namorado. É aquela velha história, né? Jesus não é ruim, ruins são os fãs. É a mesma coisa com esse cara, com o papel do Ethan Hawke, né? Ele não é um cara mala. Na verdade, ele até é um cara mala. É um cara que negligenciou as mulheres que ele já teve, negligenciou filhos, não cuidou da carreira, tem tudo isso. Mas você vê que é um cara que é gente como a gente, né? E não um Deus. E o filme...
Pera, como é que é? É gente como a gente?
Como a gente.
Ah, bom.
Cada um no seu lugar. Então, assim, como eu falei, tem um tiquinho de drama quando vai falar da vida dele, pregressa. Mas fora isso, quando puxa, né, para os dias de hoje, é mais uma comédia romântica mesmo. É uma comédia romântica com toque de drama. Não foge muito disso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
O próximo é Mare Nostrum. O diretor é o Ricardo Elias. No elenco nós temos Silvio Guindani, o Ricardo Oshiro, o Ailton Graça, o Carlos Messene. E esse filme aqui, apesar de estar falando que é um drama, ele é mais um filme de fantasia, tá? É um filme de fantasia brasileiro de 2018. E a história é o seguinte: você tem dois sujeitos. Um é o Roberto, o outro é o Mitsu. O Roberto é o Silvio Guindani, o Mitsu é o Ricardo Oshiro. E, assim, eles são dois caras que eles não se conhecem, tá? Mas os pais deles compraram um terreno numa cidadezinha há mil anos. E aí acontece que os dois, eles estão chegando no Brasil, estão indo para a cidade, os dois estão com um problema de dinheiro e eles querem vender o terreno para conseguir a grana, né, para saldar suas dívidas, cada um do seu lado. Mas o terreno, né, era dos pais dos dois, então os dois era tipo, cada um herdou metade, então depende deles fazendo todo o papelado. Aí tem aquela coisa de correr atrás, de saber, né, com quem mais, tem a questão dos irmãos também, se todo mundo concorda em vender sua parte e tal, não sei o que, blá blá blá. Só que, vamos dizer assim, quando eles vão olhar o terreno, eles acabam descobrindo que o terreno é mágico. O terreno é uma espécie de poço dos desejos a céu aberto. Então, quando você está no terreno e você faz um pedido, você é atendido. Simples assim.
Grande potencial para dar confusão.
É, não, mas aí que tal? Acontece que o filme vai para uma linha de, como falei, fantasia, mas é uma fantasia mais contemplativa, entendeu? É aquela coisa, se você pudesse pedir qualquer coisa, o que você pediria, entendeu?
Se só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Que eu não sei porque essa música passou na minha cabeça agora.
Isso não era tema de abertura de uma novela?
O fim do mundo.
Era.
Então, no trailer dá pra ver algumas coisas que eles pedem. O cara pede uma camisa autografada do Sócrates. E recebe, o que é pior.
Nossa, hein?
Aquela coisa do bondade do cara sair do túmulo só pra assinar a camisa.
Mas você não tem um desejo único, você pode fazer vários desejos.
É, inclusive o que acontece no começo é que é uma crescente. Antes de descobrirem o que o terreno faz, eles têm desejos atendidos meio que por acidente, entendeu? Tipo, poderia parar de chover e para. Essa questão da camisa também é justamente uma conversa que eles estão tendo no terreno, e o cara fala que ele sempre quis ter uma camisa do Sócrates. Uma camisa autografada. Aliás, ele falava assim, quando ele era criança, ele não falava autografada, ele falava fotografada. E aí, quando ele descobre que tem a camisa aparece, vem a camisa com uma figurinha do Sócrates. Ou seja, fotografada. Então, né, o outro que fala, começa a falar de um que ele queria um fliperama, de um jogo X, não sei o quê, e o fliperama aparece na praia, sabe? É umas coisas, né, nessa linha, assim. Aí é aquela coisa, né? Você vende isso, né? Você vai vender o terreno, você cobra ingresso, você faz segredo, né? Porque é algo, vamos dizer assim, valioso demais, né? Você não consegue
mensurar. Perigoso demais.
O perigoso demais. Então, o resto do filme acaba virando uma discussão filosófica.
É o que você faria se você encontrasse alguma coisa realmente mágica no mundo, né?
Uhum.
Eu confesso que eu li um livro uma vez que era um livro de terror, com uma premissa assim, que tipo, era um desses parques de criança que uns adolescentes encontram e tem um brinquedo que funciona e realiza desejo, mas dá tudo errado. Por isso, né? É bom ver um negócio que as coisas dão um pouco mais certo pra variar.
É Pague para Entrar, Reze para Sair?
Não, Desejo Macabro. É o nome do livro, Desejos Macabros.
Agora me fala, onde entra o mar nessa história?
Mare Nostrum é porque o terreno fica à beira-mar.
Ah.
Legal são alguns sites que, em vez de colocar Mare Nostrum, colocam Maré Nostrum.
O corretor automático.
Me mata de vergonha.
Ai, caramba. Se o fliperama que ele pede foi Mortal Kombat, isso aconteceu um fatality
não,
naquela praia.
Não, é um
praia,
fliperama, né? Mesmo. É um pinball.
Pinballinho. Ah. Ele do antigo.
Certo que um fliperama do Mortal Kombat não é exatamente novo, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme, é O Futuro Adiante. A diretora é a Constança Novick. No elenco nós temos Pilar Gamboa, Dolores Fonse, José Maria Jaspic, Valéria Lois e Charo Dos Doval. Esse filme aqui é um drama argentino de 2017. E a história desse filme é simplesmente o seguinte: você tem duas amigas, duas mulheres, uma é a Florência, a outra é a Romina. E as duas, elas são amigas desde adolescentes. O filme é só isso. Vamos ver. É assim, elas eram adolescentes, elas eram as melhores amigas. Então elas eram grudadas uma com a outra. Inclusive elas ficavam assistindo um filme looping, que era da Nadia Comaneci, aquela ginasta, e elas ficavam assistindo esse filme em looping. Até aí, beleza. Aí, né, a vida passa, né, as duas por um tempo, elas ficam afastadas, depois voltam, né, a se encontrar, a essa altura casadas, depois uma delas se separa e tudo mais, mas, e lógico, né, elas vão ter briga, vão ter discussão, vai ter aquela coisa, né, que uma dizer que vivia à sombra da outra, mas nem por isso ela quer, jamais terminaria a amizade, etc, etc. Mas o filme é retratando simplesmente a amizade das duas, desde a adolescência, passando pelos relacionamentos, passando pelo casamento e o divórcio de uma delas.
É basicamente um slice of life, né?
Exatamente.
Não rolou nem beijinho entre elas?
Não.
Ah, que filme chato.
Olha que se rolasse, tinha grande potencial de ser um filme melhor, hein? Pela descrição que você deu.
Ah, é. Fala assim, ó. Moonlight.
E o tema podia ser paralelas. O tema do filme podia ser paralelas.
Boa!
É, ia combinar muito bem, né? Nadia Comaneci fazendo paralelas. Uhum. Duas lésbicas em paralelas.
É. Cara, isso dá um bom nome pro filme pornô.
Provavelmente tem. Se procurar, provavelmente tem.
Duas lésbicas em paralelas.
Aquela coisa, se fizeram versão pornô da Centopeia Humana, velho, não duvido mais nada.
Fizeram isso? Onde é que eu acho?
Ô, Cão, fizeram, eu já te passei, você falou que o japonesinho mandava bem.
Não, mas esse é original.
Não, não é original.
E o japonês faz cocô na boca da moça? E a moça é obrigada a engolir? Esse é original.
Esse é original, não, mas o na versão, The Human Sexipede também tem. Não, não chega com a escatologia, não chega bem perto.
Nossa.
Bom, vamos cortar aqui, vamos pro próximo filme.
Regra 34, cara.
Exatamente. Se existe algo, existe a versão pornô desse algo.
E se for japonês, existe em velocidade ultrassônica, né?
Não, não. E se não existe, alguém fará.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, próximo filme, Os Invisíveis. O diretor é o Klaus Hoffl. No elenco nós temos Max Maouf, Alice Dwyer, Ruby Ophi. Esse filme aqui é um drama histórico de guerra, produção alemã de 2017. Aí, o seguinte, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, as autoridades alemãs declararam que não havia mais nenhum judeu em Berlim. Ou seja, eles tinham se livrado de todos os judeus. Mas isso não era de todo verdade. Tinha vários judeus que estavam escondidos, que eram mantidos por famílias e tal, né? Mas haviam judeus. Então, o que, que esse filme faz? Esse filme, ele retrata quatro pessoas, que na época eram bem jovens, que de alguma maneira conseguiram, vamos dizer assim, se esconder à vista de todos, né? Em Berlim, sendo judeus. Então, a primeira delas é a Honey, que ela tinha 17 anos, mas como ela tinha um cabelo loiro, ela passava por alemã, sabe? Ninguém chegava lá e falava, pô, você é judia. Não, ela passava por alemã. O outro é o Kloma, que ele era estudante de arte e aí ele aprimorou isso para virar falsificador de passaporte. Você tem o Eldin, que acabou se envolvendo com a resistência, né? Então ele acabava ajudando outros judeus que estavam em fuga. E a Ruth, que era simplesmente uma menina que queria morar no, nos Estados Unidos, né? E, mas, vamos dizer assim, ela passava ainda, vamos dizer assim, ela conseguia passar por alemã, né? Então ela estava levantando recursos para poder viajar para os Estados Unidos, para poder fugir para os Estados Unidos.
Ô Edson, não se esqueça que a Ruth é boa, a Raquel é má.
Meu Deus, que referência, hein?
É, primeira regra do Clube da Lua.
Bom, mas pra quem tá achando essa história muito fantasiosa, é bom lembrar que tem uma quantidade razoável de judeus na Alemanha que eram filhos de alemães, então eles pareciam realmente o resto da população. Não existe, então, existe nada em específico que demonstre que as pessoas não são iguais a todas as outras, tá?
Os judeus na Alemanha eram alemães, tá?
Exatamente.
Começo de conversa, né?
Sim, sim, mas é óbvio que qualquer população mista. É que tem uma coisa que as pessoas acham que consegue ver a natureza, o antecedente da pessoa só olhando pra cara dela, entendeu? E não é assim que funciona, pô. Todo mundo é misturado em qualquer lugar do mundo. Então, sim. Só que nos filmes, isso é muito incomum de você ver. Porque quando o cara tem uma etnia diferente da protagonista principal, ele tem uma etnia muito diferente, né? Que é como a gente normalmente vê um filme. Inclusive, naquele filme péssimo, Deuses do Egito, isso era gritante, né? Porque todos os deuses do Egito eram americanos.
Não, americanos não. Tinha um escocês ali no meio.
Ah, é verdade, escocês, é.
Mas todos eram caucasianos.
Exato, né? Pega bem
essas
isso.
Essas quatro histórias, elas são...
reais? Sim, elas são reais.
Vê se eles se encontram, sabe? Se a história é compartilhada entre eles ou não. Elas não têm nada a ver uma com a outra.
Não, eles, em alguns momentos eles se cruzam. As histórias se cruzam. E um detalhe também que ficou bacana no filme é que enquanto você tá assistindo o filme e aí a história ali encenada, ela é cortada para mostrar a pessoa real, já idosa, contando a história. Então, essas histórias, essas quatro histórias, elas são contadas pelos sobreviventes. Então, você tem, né, a parte dramatizada, né, dramatização, e você tem a parte deles reais, contando o que aconteceu com eles.
Só pra perguntar, esse filme é cartilha do Oscar?
Não.
Tá, é só um filme alemão. É, que tá quase no fim do ano, achei que tava tentando, né? Tá
não, quase. ele é de 2017.
Ah, tá. Tô lançando agora. Mas
se tiver estreando agora nos Estados Unidos, ele pode entrar ainda.
Eu vou dar uma procuradinha depois.
Guerra, né? História dramática. É. Parece cartilha do Oscar, um filme desse.
Sendo ano passado. No circuito internacional, ele poderia concorrer como língua estrangeira, mas estreando agora nos Estados Unidos, ele pode tentar a chance, se tiver chance.
Não, mas esse aqui é um caso que dificilmente... É porque, assim, tá, o filme tá bem feito, né, a história são bem contadas e tal, e, assim, o filme não é um drama parado, assim, não, tá, assim, tem umas partes meio de suspense, assim, tá, sempre tem, né? Pela coisa de quase ser pego várias vezes, então tem muito disso no filme. Mas, assim, ele não é um filme incomum, entendeu? Mal comparando, ele tem muito de A Lista de Schindler, entendeu? Que também eram histórias de pessoas reais, né? E que no final do filme você vê as pessoas reais que participaram daquelas histórias.
É, nos Estados Unidos ele só estreou como festival, passando em festival. Então não sei se conta pro calendário do Oscar, pra já passou ou não.
Mas esse ano? Festival desse ano?
Foi ano passado, 12 de outubro de 2017.
Aí entra aquela coisa, né? Porque, por exemplo, os filmes da Netflix para concorrer ao Oscar, né, aquele documentário, ele também passou em festival. Eu acho que festival conta.
Aí, então já foi. Perdeu. Já se
passou. Perdeu a chance, que pena. Achei. Porque é uma história dessas.
Não perdeu a chance. Não teve a chance.
É, porque é uma história dessas valeria, pelo menos uma indicaçãozinha,
né? É, mas é aquela coisa, meu. O Oscar nem é justo, né? Então. Não, às vezes ele até justo.
Quer ganhar, cara.
Não, mas eu digo indicação. Tem filme que você olha e fala, filme que vale uma indicação, chega lá, não é indicado.
Olha, eu parei de levar o Oscar a sério por causa de duas situações. A primeira foi quando Cidade de Deus não ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E a segunda, que me deixou mais indignado ainda, foi A Casa Monstro perder o Oscar de melhor animação pra aquela porcaria chamada Happy Feet, a história do pinguinzinho que queria dançar. Lá, lá, lá. Puta que pariu.
Happy Feet é tão divertidinho.
Não é, não.
Nem vou contar a minha história.
Adoro amoroso.
Eu não concordo com o Oscar desde sempre, mas de vez em quando ele acerta, tipo o dia da ex-mulher, então tá tudo bem, pode seguir.
Ai, nem vou contar a minha história com
Com Rap Fit. Ah, com Rap Fit.
Não, com...
Envolve uma ex?
Não, não chegou a ser.
Pra quem não tá ligando o Dia da Ex-Mulher, o James Cameron, quando fez o Avatar lá e ganhou $1 bilhão, que eu acho que é o pior filme já escrito, 2 bilhões, aliás, pior filme já escrito na história da humanidade, entendeu? Ele tava concorrendo em, sei lá, 8 categorias e a ex-mulher dele ganhou em todas com aquele Guerra ao Terror.
Cara, mas... ganhou em duas categorias. É, só que é o seguinte... melhor filme. É, mas sabe quem fez o lobby pra ela? Foi ele.
Que bom que até ele reconhece que o filme era ruim.
Cara, o filme é um dev kit, velho. O filme é só um dev kit pra tecnologia, velho. O objetivo do filme não era ganhar dinheiro, não era ganhar Oscar, cara. É ele demonstrar a tecnologia que ele criou.
Exatamente. E que hoje é patenteada e que boa parte dos filmes que usam tecnologia 3D usa. Sim. E ele tá ganhando dinheiro com isso.
Tá certo. É vivendo e aprendendo, né? Pô, acabou com a graça do Dia das Mulheres, porra. Obrigado, hein? Acabou com uma das minhas graças de vida.
Uma graça que nunca teve, mas tudo bem.
Porra, eu adorava usar os James Cameron porque o Avatar era um lixo, porra.
Meu, você fala que Avatar era um lixo. Titanic também não é lá essas coisas, ganhou 11 Oscars.
Porra, cara, o Titanic é outro também. Aliás, é prova que o Oscar não vale nada mesmo, cara. Eu fiquei até deprimido.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Papillon. O diretor é o Michael... acho que é Mikael. Mikael Noel, que é o cara dinamarquês, né? No elenco nós temos o Charlie Hunnam, o Rami Malek, a Eve Hilson, apesar que é uma participaçãozinha breve. Que é um drama norte-americano de 2017 também.
Ô Edson, essa é a história do cara que foi preso por um crime que não cometeu e foi pagar pena na Ilha do Diabo, lá na Guiana Francesa?
Sim, mas... é a remake daquele filme, sim.
É o remake original de 73, que tinha o Steve McQueen e o Dustin Hoffman. Não lembro se ganhou algum Oscar, não. Acho que não ganhou, não. Então, é uma refilmagem daquele filme, né? Lembrando que tanto o filme original, quanto esse aqui, eles são baseados no livro do próprio Papillon, que é o Henri Carrière. Ele escreveu um livro chamado Papillon, que conta a história dele, do tempo que ele passou na Ilha do Diabo e o escambau. E assim, embora seja uma refilmagem, todo mundo fala assim, estão estragando um clássico. Esse filme aqui tem umas coisas bacanas, sabe? Ele traz mais detalhes sobre a vida pregressa do Papillon. Antes dele parar, porque ali você tem só ele sendo preso e já sendo levado, né? Não tem muita coisa. Mas nesse aqui ele tem mais, assim, tem um pouquinho antes dele ser preso e tem mais rememorações, sabe? Vocês assistiram o original, não?
Não. Era um daqueles filmes clássicos que meu pai adoraria ter em DVD pra ver e tal, mas eu pessoalmente nunca vi, não.
Papillon, salvo engano, é borboleta em francês.
Exatamente.
É justamente por causa da tatuagem que ele tinha no peito.
Uhum. Nunca assisti, não, mas é um filme que meu pai tinha muito carinho e falava bastante, e é por isso que eu até sei do que se tratava. Mas não, não deu pra ser um
filme
desse.
Esse filme eu assisti duas vezes, uma quando passou no SBT, eu era adolescente. E a segunda vez eu aluguei o DVD e assisti junto com meu filho. Aliás, um detalhe, quando passou no SBT, putz, o filme, sei lá, tem 3 horas de duração, eu ficava cochilando. Aí quando eu assisti...
Isso me lembra quando eu dei de presente pro meu pai o Ponte do Rio Kwai. São 2 DVDs e o filme tem umas 4 horas de duração.
Por que você faz isso com seu pai, velho?
Mas ele adorava o filme, ele adorou ter visto o filme, só que nem ele aguentava ficar acordado.
É ruim. Não, mas o engraçado é o seguinte, é que... Por exemplo, eu contando pro meu filho algumas coisas do filme, né? Mas a gente vê, tem uma cena aqui assim, sabe? Meu, a hora que eu fui ver em DVD, sei lá, quantos anos depois, quase 20 anos depois, fui assistir em DVD, tinha coisa que eu lembrava, que eu tinha certeza que eu tinha visto no filme e que não tinha, sabe?
Sua mente completou as lacunas, já que você tava dormindo metade do filme, é isso?
Tem uma cena em que o Dustin Hoffman, por exemplo, ele é baleado, numa tentativa de fuga, ele é baleado na perna, né? E aí é quando eles ficam no que eles chamam de Ilha do Diabo mesmo, que é uma ilha mais afastada ainda do que o lugar que eles estão. E na minha cabeça, da primeira vez que eu assisti, eu tinha certeza que alguém tinha feito tipo uma cadeira de rodas usando bambu, sabe?
Nossa.
Eu mesmo entendi por que isso, né? Quando eu fui assistir a segunda vez, eu falei, tá, não tem, agora faz mais sentido.
Tá certo.
Bom, mas de qualquer maneira, esse novo filme, A história é praticamente a mesma, mas como eu falei, tem um pouco mais de aprofundamento na questão do personagem. E também uma outra diferença que tem pro filme anterior é que o outro filme, as coisas eram meio jogadas, assim, sabe? Tipo, você acompanhava o Steve McQueen, você viu o Dustin Hoffman, que tava praticamente o tempo todo ali do lado dele, né? Inclusive o Dustin Hoffman, que é o Dustin Hoffman é o cara do dinheiro, todo mundo sabia que ele tinha dinheiro. Então o Papillon se mantém do lado dele justamente pra falar assim, ó, eu te protejo, porque o Dustin Hoffman é o cara mais fraco, né? Que aqui é o Rami Malek. Assim, eu te protejo e em compensação você me ajuda a fugir. Então, tipo, o cara patrocinou a fuga dele.
Eu tenho uma dúvida que eu não vi o filme original, mas eu sei que o cara, ele afirma com todas as letras que ele não cometeu o crime do qual ele foi julgado, né? O Sim. filme original mostra quem é que fez ou o que foi acusado, porque eu sei que ele já começa com o cara sendo preso, então nunca falo dele no começo, pelo menos, né? No filme original, não, mostra, seria uma coisa interessante pra ter nesse filme novo.
Não mostra e não tem como você saber. É que na verdade é o seguinte...
Que uma coisa é o que ele diz, né? Outra coisa é o
Exato.
Que é acusado, né?
Por isso que eu falei, sendo um filme novo, você poderia agora falar, né? Botar a cena do qual, ao longo de flashback no filme, do que ele é acusado e as pistas, e mostrar no final o que realmente foi, né?
Não, porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar. Ele é ladrão e arrombador. Ele é acusado de assassinato. De assassinato de um figurão francês. E o tempo todo, quando alguém, tipo, aquela coisa de cochichar e apontar pra ele, eles falam: esse é o cara que matou fulano de tal. E o tempo todo ele fala que ele não matou ninguém. E até durante a estadia dele, no tempo que ele passou preso, existe a situação em que ele, vamos dizer, a vida dele é ameaçada, em que ele poderia matar a outra pessoa, o outro cara, e ele não mata. Ele nunca mata. Né? Tipo, meio assim, isso é totalmente fora da linha dele. Ele não mata. Na vida real, independente de ele ter feito ou não, o personagem, nas duas situações, ele não mata. Ele nunca mata. Mas ele é acusado de ter cometido um assassinato.
Então, por isso que eu pergunto, sabendo que eu tenho o filme novo, em algum momento eles tratam disso ou não vai falar?
Não, porque, assim, tanto o filme original quanto o novo, eles são baseados nas memórias do próprio Papillon, entendeu? Falar assim, ah, tá, mas e aí, meu, na época... Depois que ele foge, lógico, ele não vai voltar pra França pra tentar descobrir quem era o verdadeiro assassino. Ele simplesmente fugiu, foi embora. Entendeu? Então, não tinha nem como ele voltar, e na época ainda, né? Que foi década de 30, década de 20, década de 30. Então, na época não teria condições, assim, dele descobrir, investigar e tal. Ele pode até, né, o autor, né? Poderia até conjecturar de alguma maneira, mas, na verdade, a situação ali, eles queriam só um bode expiatório, entendeu?
Tava na cara... É aquela coisa, tava que procurar alguém porque morreu um figurão e alguém tem que ser culpado, não é isso? Tem que prender
Exatamente,
alguém.
Isso. Aí, como ele já tinha trocentos crimes, né, já era acusado de várias coisas, acusa de assassinato também, tá de boa.
O que é mais um, né, na pista de recorrida desse cara, né? É.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, Ponto Cego. O diretor é o Carlos Lopes Estrada. E apesar desse nome, não, ele não é brasileiro. No elenco nós temos David Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar, Wayne Knight. Isso aqui é uma mistura de drama com comédia, produção americana de 2018. A história do filme aqui é basicamente o seguinte, se passa em Auckland, né, Califórnia, então aquela coisa, já pensa logo de cara, racismo. E aí o personagem do David Diggs, ele tá cumprindo, ele tá em liberdade condicional e é a última semana dele de condicional, sabe? Tipo assim, passada essa semana e tal, ele será realmente um homem livre. E aí ele, né, tá trabalhando, ele tá se esforçando, o amigo dele, que é o papel do Rafael Casal, que por sinal, esses dois caras, eles são amigos na vida real, e eles são colaboradores, inclusive foram eles os dois que escreveram o roteiro do filme. E bom, e aí esse amigo dele é aquele cara mais atrapalhado, então tipo assim, ah, tem um cara vendendo arma, ah, vou lá comprar arma e tal. E o David fica naquela, putz, meu, eu não vou fazer isso, porque tá terminando meu tempo e tal, não sei o quê, não quero confusão, ó, se a gente for parado...
Daqui uma semana a gente conversa, né?
Peraí, ó, se a gente for parado, se alguém perguntar se eu sabia que você tava armado, eu vou falar que não sabia, né? E espero que você não mande com essa arma que estiver perto de mim. Então, desse jeito, então, tipo, o cara tá tomando todo cuidado. Só que numa dessa ele tá dirigindo um caminhão, aí um cara, um negro, corre na frente do caminhão, negro desarmado, ele vê, né, ele tipo freia, ele testemunha, né, ou melhor, ele vê o policial atirando no cara. Só que qual que é a situação? A situação é, ele é um cara que tem liberdade condicional. Ele é negro. Então a pergunta é, ele vai testemunhar, ele vai falar que viu um policial atirando no outro cara e arriscar, sabe, a liberdade dele? Porque, evidentemente, se ele resolver depor de alguma maneira, vai ter pressão pra cima dele, entendeu? E tudo que ele é, na verdade, ele é um criminoso.
E vão ainda acusar que, na verdade, ele tá fazendo isso porque morreu um negro, né? Se fosse branco, ele não ia fazer nada.
Não, mas nem isso. É, porque aquela coisa, de cara, o testemunho dele, enquanto negro, enquanto criminoso em liberdade condicional, sabe, o valor dele como testemunha só vai caindo.
É, porque ele pode estar querendo só se vingar da polícia.
Exato. E aqui tá, esse filme aqui, ele é assim, como eu falei, ele é um drama com toque de comédia ou comédia com toque de drama. E tem algumas partes do filme, tipo assim, o relacionamento dele com a família, com o amigo e tudo mais, com os amigos. Sabe aquelas comédias, comédias de negros mesmo, estilo, não dos Wayans, que é mais zoado, mas aquelas comédias da Queen Latifah, por exemplo?
Aquela Queen Latifah,
do Ice Cube. Não, acho que os Wayans são mais exagerados.
Os Wayans são mais escrachados.
É, muito escrachado. Mas assim, é aquela comédia de gueto, entendeu? E de repente, quando entra nessa parte dessa questão dele ter testemunhado um crime, o filme vira um drama, assim, gigantesco, a ponto dele no filme, assim, o personagem vai meio que enlouquecendo, entendeu? Pela situação que ele tá de não saber o que fazer da vida. Nem da vida, né? Não saber o que fazer naquela situação específica. E assim, né? O filme vai na situada drama e lá no finalzinho vira comédia de novo, né? Isso fica, putz, não. Alguém meio que se perdeu aí no meio. Mas como os dois, né, eles estão acostumados a fazer comédia e foram eles que escreveram o roteiro, então é por conta disso que, né, acabou dando essa quebrada. O que eu acho que a intenção deles era fazer um drama, sabe? Mas como eles estão tão acostumados como parceiros a fazer comédia, que escambou pra comédia sem querer. Quer dizer, como eu falei.
Será que não era exatamente contar os caras que iam fazer uma comédia, alguém colocou alguma coisa pra deixar dramático, profundo e falar de alguma causa social e no final acabou não sabendo lidar muito bem com isso?
Tanto então, fica meio difícil na estrutura do filme. Mas eles são os roteiristas.
Então, mas não quer dizer que eles acertem sempre, né? Alguém deu uma ideia lá, os caras colocaram e não saiu bem.
Certo? Tá, mas eles são... Que assim, a parceria é roteirista, diretor e ator. No caso, os roteiristas também são os atores, entendeu? Então, nesse caso, se existe alguma falha de ritmo, a falha é deles mesmos.
É, aí não dá pra defender, né?
É, porque
você gente já falou daquele filme lá de um pai e o filho lá se reconectando, que ele voltou da cadeia, que ele falou que é uma ficção científica porque o produtor queria que tivesse alguma coisa, né? Aí tem uma arma alienígena na primeira cena e na última.
Exatamente.
Por isso que eu perguntei, mas não, isso aí não tem desculpa, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Último filme da noite é Venom. O diretor é o Ruben Fleischer. Ele já dirigiu Zumbilândia e Caça aos Gangsters. No elenco nós temos o Tom Hardy, a Michelle Williams, o Riz Ahmed, o Wood Harrison e o Scott Deckard. Sendo que esses dois últimos, a gente não sabe nem que personagem que eles vão fazer, porque eles estão sem nome até no IMDb. Esse filme aqui é um filme de ação com ficção científica, que nós vamos chamar aqui de filme de bonequinho. É uma produção americana de 2018 e ele é, Miane?
O filme... O melhor filme da história da humanidade da semana. Que a semana teve tão pouca coisa que até tem que olhar aqui a lista de que a gente poderia chamar ele, né?
Eu acho Miane, que é o filme do ano da semana.
Miane, volto com você. Volto com você, Miane.
Bom, alguém leu o roteiro... Esse filme que basicamente é o seguinte, alguém leu o roteiro de X-Men Origins Wolverine e falou, e se eu tirar o Wolverine e colocar o Venom? Pronto, e fizeram isso.
Eu queria falar que isso tá errado, mas não, é a propaganda de Todd mais cara do mundo mesmo.
Edson, você é cruel.
Cara, tem até a corrida de motinho. Só que no lugar das garras tem a meleca do Venom derrubando as pessoas.
Que forma tentáculo e garra durante o filme. Tá lá no trailer aquela picadura e forma tentáculo.
Não, você acabou de dar spoiler do vilão. Aquele não é o Venom.
Ah, é o Carnage?
Não, também.
Não tem Carnage.
Não vai ter. Apesar que alguém disse que talvez tivesse, mas aí que tá. Tem um simbionte, que é um dos filhotes do Venom, chamado Riot. Esse Riot, ele tem a cor do Venom, mas ele faz as lâminas igual o Carnificina.
Ele é meio cinzento, né? Ele não é preto, né, necessariamente.
Ele não é exatamente preto. Agora, assim, nos quadrinhos, uma imagem estática, você tá vendo, ó, esse aqui é preto, que na verdade é azul, né? No quadrinho. E esse aqui é cinza, né? Beleza. Agora você bota no filme, se você vê o trailer, aquela última ceninha, que é são os dois se atacando, você olha e fala, meu, que bagunça é essa?
E depois de tantos inimigos que a gente botar o Riot, sério, não bota a Grito, sei lá, a Scream, bota, sei lá, o Mundo Simbionte, bota alguma coisa diferente, né, velho?
Assim, de qualquer outro simbionte que não fosse ficar confuso na tela, né? Foram colocar um
verde que é vermelhão, porra, você consegue ver essa porra de longe, sabe? A Grito mesmo, ela é roxa, velho. Você consegue ver ela bem na tela, né?
Sim.
O Mundo Simbionte é amarelo, pra quem não tá ligando ele, mas eles são vários simbiontes unidos, tá? Não tem nenhum humano por baixo dele, é uma loucura. Mas, velho, os caras vão botar o Riot, que é cinza, cara. E agora eu tô preocupado, eu sei o nome de 6 simbiontes, caralho. Tô lendo muito quadrinho.
Sabia o nome de nenhum deles, além do Carnificina.
Cara, eu tô lendo aquele arco lá do meu simbionte, Jesus amado. Jesus, tem um simbionte de dragão.
Que tem eu aí?
Eu não sei se você tá lendo o arco dos quadrinhos que tá saindo, que é o Deus Simbionte. Velho, tem um dragão simbionte. Literalmente é isso, é um dragão simbionte. Ele gosta até aquela... Ele não gosta de fogo porque ele gosta de gosma do Venom, mas é um dragão simbionte. E aparentemente os simbiontes levaram uma surra do Thor no passado, tá? Eu olho aquilo e Jesus, sim. Cara.
Bom, só voltando aqui ao filme, né, O Tom Hardy, ele vai fazer o Ed Brock, que não vai ter nada a ver com, em termos com o Ed Brock dos quadrinhos. Não tem ligação com o Homem-Aranha, apesar de que a Sony está dizendo que esse filme se passa no mesmo universo que Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não sei se chegaram a ouvir notícia de que o Tom Holland tinha dado uma passada no set de filmagem de
Ben. Não, não sabendo de nada a
respeito. Aí alguém falou, o Homem-Aranha ia estar no filme. Então falaram assim que eu não sei se essa cena foi pro corte final. Tá? Não sei. Esse filme também tá estreando simultaneamente. Brasil e Estados Unidos estão. Diga.
Essa história do Tom Holland estar lá no set de filmagem tem até procedência, porque pro Homem-Aranha fazer parte do universo da Marvel, eles tiveram que fazer uma parceria da seguinte forma: toda vez que o Homem-Aranha fosse fazer um filme solo, quem ia fazer era a Sony com orientação da Marvel. E toda vez que o Homem-Aranha fosse fazer filme envolvendo outros personagens, era a Marvel que faria o filme.
Sim.
E detalhe, você não precisa disso pra provar que o filme está no universo do Homem-Aranha. Você só precisa, sei lá, aparecer ele na frente de um Clarim Diário, já daria conta. Né?
Então, sim, não, mas
isso era obrigatório.
Mas a cena que foi filmada é que vai ter um grupo de alunos visitando um prédio X e entre esses alunos está o Tom Holland. A cena foi filmada assim.
Uma das consequências desse filme solo aí ter praticamente zero ligação com o Aranha é justamente o fato de que ele não vai ter aranha no peito, né? Ele não vai ter o símbolo de aranha em si, né? Apesar dele ainda lembrar muito o Venom original, apesar de não ter a aranha branca no peito.
Outra coisa também que acontece é que esse personagem, apesar de chamar de Brock, tá com toda a cara de ser o Flash Thompson agente, né? Tá muito com cara de Ed Brock, tá muito com cara de ser o agente Venom, que é todo um negócio de espionagem, não sei o quê. Inclusive, não me surpreenderia se acontecesse durante o filme ele usar o simbionte pra recuperar o movimento das pernas de um machucado, alguma coisa parecida, não me surpreenderia.
Bom, não sei se não tem exatamente isso. Mas como eu falei, o Ed Brock não é exatamente o Ed Brock dos quadrinhos, mas ele é um repórter, né, um jornalista investigativo.
Isso, eu ia falar isso.
E a questão do Venom no filme, né, do simbionte pelo menos, é que vai ter já um laboratório fazendo pesquisa com simbionte em humanos, entendeu?
O Laboratório Vida, né?
Fundação Vida.
Fundação Vida, né?
Que eu citei do Flash Thompson, porque na história dele é exatamente isso. Estão testando um simbionte no laboratório, agora não lembro o nome, porque no arco ele fica paraplégico, né? Ele volta da guerra paraplégico, usam isso pra curar ele, basicamente. É por isso que ele virou agente Venom. Então o Ed investigar isso é muito parecido com o que aconteceu com outro personagem.
Não sei, Flash Thompson, mas aqueles outros derivados de Carnificina lá, aqueles que estavam mais cedo aí, foram criados nesse laboratório.
O pessoal lá do caramba. O pessoal do Vietnã, né? Que lutou na guerra do Vietnã. Acho que a unidade deles é unidade simbionte, o nome do negócio. Unidade de pessoas do Vietnã, todos com simbionte, sim.
É, eu não sei dizer, não.
Só eu li essa porra, né? Não é possível.
Só você. Nem a pessoa da Marvel, Léo.
Não, isso é o começo daquele Deus simbionte. Exatamente isso. Fala que o governo americano tem unidade de simbiontes no Vietnã. Caralho.
Retcon na veia, né?
É, exatamente,
foi o único nesse negócio, fica tranquilo. Só pra explicar que o vilão, que é o líder lá, o chefe do laboratório, vamos dizer, é o Carlton Drake, que é o mesmo dos quadrinhos, pelo menos o nome tá certo. Mas fora isso, né, é o Ed Brock, acidentalmente o simbionte vai se ligar a ele, e ele vai ficar naquele esquema de nós queremos devorar cabeças, ao mesmo tempo em que ele quer ser um cara bom, né, ele quer fazer o certo. Até chegar no meio termo, é basicamente isso.
É um Venom diferente mesmo, por causa que nos quadrinhos o simbionte, quando ele se ligou ao Ed Brock, os dois tinham uma rusga, uma angústia, uma rixa muito grande com Peter Parker / Homem-Aranha.
Sim.
Cada um pelos seus razões. Então eles eram o pega pra capar, vão matar, não quer saber de não fazer maldade, não. Muito tempo depois teve essa mudança de alinhamento dele, né? Por causa que ele começou a ficar muito, muito, muito popular e ficar sempre deixando ele como vilão já não tava dando mais, né? O pessoal já tava querendo meio que transformar ele num anti-herói.
É, o problema é que eles sabiam fazer isso direito, então ficava sempre indo de um lado pro outro, até que trocaram de personagem, o Ed Brock virou aquele anti-Venom, que já não era mais vilão em nada. Não era nem anti-herói, já não era mais nada.
Por isso que criaram o Carnificina, pra ter um vilão simbionte.
É, mais ou menos isso.
O Cletus Cassidy é totalmente maluco. E ele, simbionte, é Venom ao cubo.
É, o que me surpreendeu nesse trailer foi aquele final, o Somos Venom, que não faz o menor sentido dessa porra.
A gente chama isso de frase de efeito.
E é coerente com os quadrinhos, que ele sempre se referencia a si como nós, né? Como era ele só, era ele e o Ed, né?
Uhum. Mas o que me surpreende é que, por exemplo, dentro dos quadrinhos é muito normal que esse Nós Somos Venom acaba sendo quebrado quando o simbionte quer uma coisa e o Ed Brock é a outra. E aí você percebe que eles não estão funcionando muito bem, saca? Então ele é sempre Somos Venom até o momento que o Peter fala, tá, então o simbionte fica comigo aí, e Ed se fode aí e fala, não, o simbionte não vai com você, ele tá comigo. Espera, comigo? Não conosco? Aí, entendeu? O simbionte ultrapassei o Ed. Sempre é o finalzinho meio clichê do Homem-Aranha ganhar dele, entendeu? Por isso que eu falo, não faz muito sentido estar nisso, porque não tem esse desenvolvimento de personagem ainda. Pelo menos não parece que vai ter.
Vamos ver se funciona, né? Eu particularmente, aquela história, eu não tenho aquela coisa de, ai, espero que o filme vá mal. Não, eu realmente espero que o filme seja bom, sabe? Eu quero que o filme seja bom. Mas é que o pessoal também não colabora, né?
Cara, não sei.
Eu não quero que o Marcos se sova sozinho, né? Quero que ele veja um...
Não sendo o Venom do Homem-Aranha 3, como o Dragão queria falar, é realmente, já tá muito melhor.
É a única coisa que eu espero desse filme. É onde? Não sendo aquele Venom varapau, velho, tá ótimo. Venom bicho grilo não dá, né, velho?
Ok, só por causa do Saturday Night Live foi batendo o Peter Parker, cara? Pô, que isso, cara?
Não, cara, você tá falando The Seventh Show. The Seventh Show.
The Seventh Show.
Não erra a diferença.
É outro de comédia? É outro de comédia? Pô, desculpa aí, errei a referência. É muito o arco do Deus Simbionte, cara, tá ficando meu cérebro.
Bom, eu acho que não precisa do arco dos Deus Simbionte pra isso, né?
Tem razão. Mas então, já que esse é um filme que o pessoal deveria ver, acho que a gente deve ficar todo mundo em casa, né? Chorando pelas eleições brasileiras ou alguma coisa assim que é mais produtivo.
Não, a gente vai assistir e vai ter pós-crédito depois. A gente fez pós-crédito, a gente fez pós-crédito de Pacific Rim 2, pô.
É verdade, cara. Boa palavra, Dada, não.
Agora, Edson, nosso mestre Jedi, dê seus conselhos valiosos em relação ao cinema.
Meu, cara, é o seguinte, vou falar de novo de gente que vai ver filme legendado no cinema, que exige filme legendado. Eu tenho visto muita reclamação de gente que fala assim, ah, eu fui assistir um filme e na hora descobri que o filme era dublado. Mas quando você compra o ingresso, no ingresso vem escrito se o filme é legendado ou dublado.
Acho... E às vezes o próprio caixa avisa, olha, essa sessão é dublada.
Meu, eu acho estranho a pessoa que quer tanto ver filme legendado e não lê o próprio ingresso, sabe?
Ou não lê no cartaz lá dizendo sessão tal, dublado.
Uma pessoa, se for no terminal de autoatendimento, tá lá escrito também, tá? Se você clicar no ingresso, já tá lá escrito.
Tá escrito no site também, quando você vai pesquisar se tem sessão no cinema.
Então, a pessoa faz tanta questão de ler e não lê, né?
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.